Paraná em Rede está de volta.
No próximo dia 28 está marcada uma reunião com representantes do Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, e esposas de detentos que cumprem pena nas unidades prisionais do Paraná. Elas pedem a retomada das visitas presenciais nas unidades. Desde o início da pandemia, em março, as visitas presenciais em todo o estado estão suspensas por segurança à saúde de presos e familiares. No entanto, segundo o DEPEN, para ajudar a reduzir a distância entre eles em mais de 40 unidades prisionais, é possível fazer visitas virtuais. O DEPEN informou por meio de nota que uma reunião foi realizada na tarde desta terça-feira com a participação de advogados e familiares de detentos, defensoria pública e direção do próprio DEPEN. O objetivo foi discutir a questão das visitas e entregas de sacolas em estabelecimentos prisionais do estado. O Paraná é o quarto estado mais competitivo do Brasil e o melhor em sustentabilidade ambiental, segundo o ranking do Centro de Liderança Pública. Santa Catarina e Rio Grande do Sul também aparecem entre os 10 primeiros colocados. Os detalhes na reportagem de Stephanie Alves.
Os estados da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul estão entre os 10 mais competitivos do Brasil. Os dados são do ranking de competitividade de 2020, desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública, o CLP. Santa Catarina manteve a segunda posição no ranking, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. Paraná também manteve o seu posto no quarto lugar do Brasil, e o Rio Grande do Sul desceu uma posição, do sétimo lugar em 2019 para a oitava posição neste ano. Os dados da nona edição do ranking foram apresentados no último dia 17, em uma live transmitida pelo canal do YouTube do CLP. Luiz Felipe Dávila, fundador e presidente do conselho do CLP, destacou que neste ano os números foram afetados pela crise do coronavírus.
É um momento importante de discutirmos a retomada da competitividade do crescimento do Brasil. A crise do Covid fez com que o Brasil mergulhasse na pior recessão econômica da sua história, na mais alta taxa de desemprego da história e na mais baixa taxa de investimento privado da história. Portanto, é tão importante os governadores poderem atuar localmente para debelar essa crise que vem arrastando o Brasil para uma situação dramática.
O ranking serve como uma ferramenta para avaliar a gestão pública no Brasil. Para isso, analisa 73 indicadores distribuídos por 10 áreas-chave, sendo elas infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação. Apesar de o Paraná manter a quarta posição no ranking geral, o estado recuou 3 colocações no pilar de sustentabilidade social, indo para a quinta posição neste pilar. A melhor posição do estado conquistada neste ano foi o terceiro lugar em sustentabilidade ambiental. O Paraná ficou em quarto lugar nos pilares educação, eficiência da máquina pública, infraestrutura e inovação. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Nesta semana, começou o cadastramento para a utilização do Pix, um sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Tire suas dúvidas e saiba como usar a ferramenta na reportagem.
A partir do dia 16 de novembro, começa a funcionar o Pix, um sistema de pagamentos do Banco Central capaz de realizar movimentações financeiras entre bancos imediatamente e em qualquer horário, como explica a assessora de investimentos, Regi Arruda.
É um sistema que promete realizar a maioria das transações em até 10 segundos. Hoje, o que a gente tem de modalidade de transferência é o DOC ou a TED, e no caso do DOC, essa transferência ela leva até 24 horas, é de um dia para o outro, e a TED ela pode ocorrer até as 17 horas do mesmo dia. Então, não são pagamentos instantâneos. E o Pix vem justamente para acelerar isso aí e de uma maneira bem mais efetiva e fácil de usar.
Para poder utilizar o novo modelo, é preciso fazer um cadastro na sua instituição financeira e ter a chave de endereçamento da pessoa para quem será enviado o dinheiro. As transações são gratuitas para pessoas físicas e podem ser uma alternativa de recebimento mais vantajosa para empresas.
O banco onde você tem conta, ele pode, por questões de segurança e administração ali das contas do banco, ele pode, de repente, limitar o número de transações que você pode realizar por dia, limitar talvez o valor. Isso vai ser uma questão de instituição com o seu cliente decidir isso. E em termos de custos, ele vem para ser sem custo para a pessoa física. O que pode acontecer é do outro lado, quando um lojista, por exemplo, aceita receber pagamentos por meio do Pix, ele sim pode ser que tenha alguma tarifa, alguma coisa para pagar, mas o Banco Central também deixou livre para que os bancos negociem com seus clientes para ver o valor disso. O que se sabe é que para um comerciante, um lojista, isso vai ser mais em conta do que é atualmente com as máquinas de cartão, por exemplo.
A expectativa é que a nova ferramenta agilize processos financeiros no país, aumente a rastreabilidade das movimentações e ajude a implementar a moeda digital prevista para 2022.
Aumenta também uma comodidade. Como a transação é quase que instantânea, algumas transações vão acontecer em até 2 segundos. E como tem essa velocidade muito grande, elimina até a possibilidade de nós termos que andar com dinheiro, por exemplo. Então, pode ser até uma maneira de reduzir a necessidade de dinheiro em cédula, dinheiro em espécie na mão das pessoas, o que, de certa forma, pode aumentar até a sua segurança. No caso de um assalto, alguma coisa, seu patrimônio está ali protegido.
De Curitiba, Amanda Iargas.
A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, prendeu nesta quarta-feira um homem por maus-tratos a animais em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Essa foi a primeira prisão realizada pela delegacia, sob a vigência da nova lei sancionada no final de setembro, que aumentou a punição para quem comete maus-tratos aos animais. 3 cachorros em situações precárias foram resgatados e encaminhados para uma clínica veterinária. Segundo informações do delegado Matheus Laiola, os policiais civis encontraram na residência dos suspeitos animais acorrentados, sem água e comida apropriada. O delegado afirmou que o homem preso já havia sido orientado pelos policiais, mas insistiu em manter os animais nas mesmas condições de maus tratos.
Acabamos de efetuar a primeira prisão sob a vigência da nova lei que prevê cadeia para maus tratos contra cães e gatos. Nós fomos até Campo Largo, nós encontramos 3 cães em situações extremamente precárias, acorrentados, com água podre, sem comida, habitação inadequada. O mais importante dizer é que em julho desse ano a gente foi até o local, nós orientamos para que o tutor melhorasse as condições, ele não obedeceu. Ontem nós fomos no local, orientamos de novo para que ele melhorasse as condições, não obedeceu. E hoje de manhã a gente retornou no local, a gente entende que houve uma extrema má fé por parte do tutor e em razão disso recebeu voz de prisão, está sendo autuado em flagrante aqui na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e conduzido para o sistema penitenciário.
A pena, de acordo com a nova lei dos maus-tratos, prevê reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. A ação contou com a parceria da SOS Quatro Patas, uma ONG que resgatou os animais e fez o encaminhamento para tratamento. E o Atlético tem 4 jogadores convocados para a Seleção Sub-20. As informações do esporte com Anderson Luiz.
A Seleção Brasileira Sub-20 se prepara para a disputa do Sul-Americano da categoria que será em fevereiro de 2021. Visando a competição, a equipe dirigida pelo técnico André Jardine vai treinar na cidade de Itu, no interior de São Paulo, nesse mês de outubro. O comandante da Amarelinha convocou 23 atletas para a preparação. 4 deles são do Atlético Paranaense, o goleiro Léo Link, o lateral direito Kelvin, o zagueiro Luan Patrick e o atacante Jajá. A Confederação Brasileira de Voleibol apresentou o protocolo sanitário para as disputas da Superliga nos torneios masculino e feminino. Ficou definido que uma partida pode ser adiada caso uma das equipes tenha 4 atletas com resultados positivos para a Covid-19 ou em 2 levantadores. Os testes devem ser realizados a cada 15 dias e enviados à CBV. também está decidido que o público ainda não poderá acompanhar os jogos nos ginásios. Isso pode mudar de acordo com a regressão da pandemia e o aval das autoridades sanitárias. No mês de setembro, a Liga Belga de Futebol autorizou o retorno dos torcedores aos estádios. E na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, agora ficou decidido que os torcedores não poderão mais fumar durante as partidas. A intenção é manter o público com máscaras o maior tempo possível e também evitar a aglomeração de pessoas nas áreas de fumantes pelo alto risco de contágio da Covid-19. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.